Criciúma da Bahia, a informação precisa do tamanho da verdade, dos quatro cantos de toda a Bahia, dos quatro cantos de toda a Bahia. Tô na ponta da linha já com o promotor, doutor Everardo Yunes, promotor de improbidade, fazenda pública, fundações, crimes contra a administração pública, na cidade de Camaçari, às 7h41. Doutor, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Bahia no Ar, o programa Bahia no Ar da Rádio Sucesso. O que levou o Ministério Público, doutor, a pedir a prisão preventiva do presidente da Câmara, o vereador Oziel, e denunciar os demais vereadores? Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Roque, bom dia a todos os ouvintes. O que levou a medida tomada ontem foi uma investigação que já durava mais de 3-4 meses, onde noticiava ao Ministério Público uma suposta fraude realizada pelo presidente da Câmara com os demais vereadores, no sentido de frustrar a obediência de uma ordem judicial que mandava abaixar os subsídios dos vereadores por diversas ilegalidades que foram constatadas também no bojo de uma ação que já havia sido proposta por nós no meio do ano. O que tornou imperiosa é que o presidente da Câmara, com alta influência, com poder de decisão, com a caneta do poder na mão, já mostrou, infelizmente, que não usou corretamente, não estava utilizando seu poder em prol da sua função para que foi recebida. Ele utilizou também nessa oportunidade para realizar uma fraude, para ajustar com os vereadores, né, a demissão de 18, se eu não me engano, servidores, e a contratação imediata no mesmo dia, com salário maior, com os valores próximos àquela redução que teve de ter de ter reduzido há poucos dias, há 20 dias, né, do ato que exonerou e contratou. E, além disso, nas investigações, por duas ou três oportunidades, oficiamos ao presidente da Câmara, pediram outras explicações, e ele sempre foi muito sucinto através da sua procuradoria, certo? Nós temos também testemunha, funcionário público concursado, declarando que palavras no depoimento, no processo, todo mundo vai poder ter acesso, que é uma farra, sendo que existem funcionários fantasmas só na Folha e nunca apareceram lá, dizendo que essas pessoas, esses funcionários, devolvem o dinheiro para os vereadores para poder suprir a baixa dos subsídios. Então, nós temos todos os elementos. E a lei nos oferece, aliás, nos impõe medidas cautelares, como, por exemplo, como eu pedi, afastamento do cargo, prisão preventiva, isso para resguardar, para que ele, pela ordem pública, para que ele não volte a reiterar, para que ele não forje provas, para que ele não assine novos documentos com datas retroativas, eventualmente, enfim, para que ele não tenha que burlar o conhecimento da justiça e da população. Tudo isso eu fiz, foi para mim, Roque? Não, foi para a população. Eu pedi, inclusive, dano moral coletivo. É um dano moral, porque isso desmoraliza a população, decepciona, choca, é constrangimento votar em pessoas que depois não fizeram jus. E por que não os 21? Por quê? Porque dos gabinetes dos 21, não, eles, talvez tenham eles se recusado, mas pelo menos eles não participaram dessa tramóia. Entendeu?
Eu, inclusive, doutor, o senhor já antecipou até uma pergunta que eu ia fazer. A medida de prisão é a exceção, em regra o cidadão está em liberdade. Então, com essas citações que o senhor falou aí, foi por isso que o senhor pediu a prisão, temendo o quê? Que o vereador, presidente da Câmara, Oziel, fizesse o quê? O porquê do pedido de prisão preventiva, doutor?
O pedido de prisão preventiva se motivou no artigo 312 em dois requisitos. Primeiro, pela garantia da ordem pública, isto é, para evitar que ele volte a cometer novas fraudes, novos crimes, tendo em vista que a atitude dele realizada demonstra ser propenso a novas práticas delituosas. Esse foi um motivo.
O segundo
motivo foi para, que chama-se, resguardar a instrução criminal. É o quê? É resguardar a colheita de provas. Como ele demonstrou, ele é capaz de um ardil, de uma fraude. Então, eu não posso deixá-lo livre para que ele possa articular com mais 16 vereadores, para que ele possa eventualmente produzir documentos, detendo um poder, uma caneta na mão permanentemente, circulando pela cidade e articulando a dificuldade da instrução do processo criminal e da ação de improbidade administrativa, que inclusive o prejuízo chegou a R$500.000 e eu pedi o bloqueio de bens dele nesse mesmo valor.
Ô, doutor, o senhor falou aí, além do pedido de prisão, pediu também afastamento do cargo. Dos demais vereadores, houve o pedido de afastamento do cargo também?
Não, eu não pedi por vários motivos. Primeiro, porque por mais que a população, estando fora do mundo jurídico, possa acreditar, achar que não, mas eu primo pela razoabilidade, pela ponderação. Se eu pedisse o afastamento de todos, primeiro teria de analisar a necessidade. Perceba que um grupo, né, no caso, que denominado pela lei, chama-se de quadrilha, quando se reúne várias pessoas para cometer mais de um crime, associação criminosa, e um líder, que é o presidente. Então, você retirando o poder do presidente, afastando o presidente, os demais 17 não são ordenadores de despesa. Eles não vão assinar nenhum ato de nova despesa. Eles não detêm o poder administrativo financeiro. Então, eu entendi no momento que não era necessário dos 17, até porque iria paralisar as atividades legislativas, que é uma atividade de tamanho importante para o município, no Estado Democrático Republicano nosso, né?
É verdade. Ô, doutor, essas provas que o Ministério Público hoje dispõe, são provas testemunhais? O Ministério Público tem documentos comprovando essas irregularidades, esses crimes, doutor?
Olha, eu acredito até, vou lhe ser franco, foi uma certa ingenuidade, porque as provas são contundentes por serem documentais. Muito simples a gente obter pelo Diário Oficial a publicação deles, exonerando e contratando novamente no mesmo dia, com o nível de categoria de assessor parlamentar superior, com a proximidade do valor variante de R$200 a R$300. Teve um de um gabinete que foi feito com dois servidores, com valores menores, talvez por alguma dificuldade estrutural, para que poder chegasse próximo a isso. Eu tenho depoimento também tomado na promotoria de servidor público que garantiu, que sabe, e me narrando, que faz a devolução e me narrando outros problemas. Então nós temos tem um ofício do próprio Osiel em resposta, me dizendo que abaixou os salários e tal, não sei o quê. Então assim, o processo, se você olhar, Roque, eu não preciso dizer nada, ele disse por si só, entendeu? É muito fácil, a gente, pediu a prisão preventiva. Eu acho que é diferente, vá analisar o processo e lhe pergunte, no sistema de hoje de moralização do país, o que se espera do Ministério Público? Que continue agora lutando em defesa da população ou que faça o quê? Que tenha uma ponderação, um cuidado maior por isso ou aquilo? Não há porquê. Qualquer outro traficante, qualquer outro que seja pobre, que seja um trabalhador, que sejam pessoas de nível financeiro mais baixo, teria prisão preventiva solicitada. Mas por ser o presidente da Câmara, começa a ser absurdo. É isso que precisa diferenciar. A lei é igual para todos, para o rico e para o pobre. Entendeu, Roque?
Eu concordo em gênero, número igual com o senhor. Acho que a lei deve existir para todos. Eu só fiz uma observação, doutor, para que fique bem claro, eu não discuti nem a denúncia. Só fiz uma observação. Porque devido à magnitude, à importância dessa denúncia, justamente por se tratar de um presidente de um poder, do poder legislativo, de vereadores, que é verdade, que causou um impacto, vai causar um impacto na cidade, no meu entendimento era que houvesse uma entrevista coletiva, até para esclarecer esses fatos que a população até então não sabia. O ouvinte, por exemplo, logo no início do programa, entrou sem saber o que estava acontecendo. E aí fica assim no ouvir dizer, agora não, o promotor, a autoridade do Ministério Público está falando para toda a Camaçari, para toda a região metropolitana, para toda a Bahia. Eu soube também, doutor, que existem outras duas ações contra o ex-prefeito Ademar Delgado, a ex-vice-prefeita Carmen Siqueira e o ex-secretário da Fazenda Camilo Pinto. Procede, doutor?
Procede. O Roque, ontem eu propus quatro ações. Duas de improbidade e duas criminais. São dois fatos, né? Nós temos Ademar, o Camilo, não me recordo o nome agora, eu entrei contra eles também. E quando a gente tem medidas assim importantes e relevantes, a gente comunica a nossa assessoria de comunicação. E assim eu fiz. E, como o senhor sabe muito mais do que eu, Roque, existe o banco de notícias, que quando um setor da imprensa, me parece, talvez você saiba até explicar melhor para mim isso, eu não sei bem, disponibiliza nesse banco de notícias, aí todos os membros da imprensa, me parece, mediante uma senha, têm condição de entrar e ter acesso e escolher se quer reproduzir matéria que é pega no banco de notícias. Pelo menos isso, mais ou menos, me foi orientado. E nós, os promotores, fomos orientados a passar esses fatos, por saber que vai ter uma repercussão e uma procura da imprensa, e a gente primeiro passa para a nossa assessoria de imprensa para que aquilo seja moldado de uma forma razoável, de uma forma que não exponha ou não deturpe a notícia, porque a gente sabe que dentro da imprensa tem a imprensa marrom, que não é o caso aqui nosso, mas é marrom no sentido daqueles que deturpam, né, para fazer mais fantástica a matéria, etc. Né?
Verdade. Ô, doutor, o senhor chegou a ouvir ou pretende, como vai ser o procedimento a partir de agora? Ouvir esses outros vereadores, ouvir também o presidente da Câmara. Para o ouvinte que está do outro lado, que não sabe como é que vai ser, qual vai ser o procedimento a partir de agora, o que compete ao Ministério Público?
Olha, eu sei, nunca foi sigilo o procedimento, o presidente da Câmara tinha ciência, quando ele foi notificado para baixar o salário, ele poderia ter recorrido dessa medida, ele poderia ter tomado medidas mais específicas e não precisaria ter criado uma fraude para poder suprir a ordem. Agora, nessa semana, eu convidei intimando o presidente da Câmara a comparecer no Ministério Público. Eu fui surpreendido, na segunda-feira mais precisamente, convidei ele ontem, quarta-feira. Eu fui surpreendido, um dia depois, com uma exposição escrita da Procuradoria da Casa Legislativa, eu não me recordo o nome do procurador, me parece que foi até a subprocuradora, não me recordo bem, que surpreendentemente demonstrou, talvez, ao meu ver, que a própria Procuradoria precisaria dar uma assistência melhor para o presidente da Câmara. Haja vista que expôs, dizendo que o presidente da Câmara só poderia ser intimado pelo procurador-geral, que teria que ter o prazo mínimo de 10 dias e então, tal. Percebi que houve talvez um despreparo ocasional, eventual sobre a matéria, e disse que não iria, me pedindo que eu viesse e que eu passasse a intimá-lo a partir de agora, mediante ato do procurador-geral. Eu dei uma resposta jurídica nos próprios votos e determinei que fosse enviado através de ofício, tanto para o presidente quanto para a procuradoria, as orientações jurídicas corretas sobre o trato da intimação do Ministério Público pelo promotor de justiça ao presidente. Então, assim, ele teve essa oportunidade de se manifestar. Como não se manifestou e não era de conveniência das investigações, eu a sinalizei ontem, porque era a última pendência, eu deixo para interrogar no último caso, já na última oportunidade, para que ele possa ter ciência de tudo para poder se manifestar. Então, eu declarei as ações. Agora o juiz deve receber, analisar os pedidos das medidas cautelares que fiz e deve agora iniciar a ação penal e a ação de improbidade correspondente. Os juízes, tanto da vara fazenda quanto criminais, vão tocar as ações simultâneas. Vai ouvir, vai pedir explicações, vai marcar audiência e vai andar o processo. Eu acredito que essas ações terminam ainda todas esse ano sobre esse fato.
Então,
o mérito mesmo, julgado em definitivo. Tanto quanto ao Ziel, quanto ao o ex-prefeito Ademar.
Então, essa informação é importante, doutor. Houve a intimação e a Procuradoria Jurídica informou que a partir deste momento o presidente da Câmara deveria ser intimado pelo Procurador-Geral?
A Procuradoria informou por ofício, indicando algumas resoluções, mas infelizmente fazendo algum equívoco no raciocínio jurídico e com a normatização sobre o assunto, e erroneamente a Procuradoria acreditou que, assim como o governador, o chefe do desembargador e outras figuras que autoridades, que no caso de eu ter de intimá-las, eu tenho de pedir para o meu procurador-geral que o faça, haja visto o Ministério Público ser uno e quem representa no nível, né, em nível estadual, é o nosso procurador, que nós somos do Estado. Então, em deferência e respeito ao cargo, nos é orientado e normatizado assim, que o procurador-geral que intima para nós os desembargadores, o governador, secretários de Estado. Agora, da mesma forma, não ocorre no âmbito municipal. Só que isso, me parece, não é nem polêmico. Né? Eu tenho 19 anos na carreira e nunca me surpreendi com um equívoco nesse sentido. Mas a gente está sempre aí para viver e se deparar com o aprendizado, com as coisas. Então, na verdade, ela errou, a procuradoria, e eu mandei a resposta dizendo que era um equívoco e tal. Mas, assim, se posicionou assim. Então, a partir de hoje, eu peço que redesigne a audiência para um prazo mínimo de 10 dias, toma a normatização equivocada, porque a normatização prevê 48, confundiu alguns termos jurídicos da lei, da resolução do Conselho Nacional, e não foi comparecer, entendeu?
Doutor, só para finalizarmos, mais um esclarecimento sobre a denúncia contra o ex-secretário da Fazenda, Camilo Pinto, o ex-prefeito Ademar Delgado e a ex-vice-prefeita Carmen Siqueira. É, essa denúncia de improbidade é baseada em quem mesmo, doutor?
Ao mesmo fato.
O mesmo
essa
fato.
Essa lei, porque o mesmo fato, foi apurado que Ademar, no ano passado, no último ano da gestão,
2016.
Ele antecipou essas três pessoas. Ele ordenou, como ordenador de despesa, o prefeito que é, ele ordenou o pagamento a maior para uma lei que viria ainda quase um ano depois. Então, ele ordenou despesas ilegais da mesma forma. E por que eu não pedi a prisão preventiva dele? Porque o papel que ele exerce hoje não mais detém o poder da caneta, não detém mais a influência aos demais do grupo. Então, a razoabilidade está aí. A gente trata desigualmente os desiguais. Isso é justiça, tá? Desigualmente os desiguais. Mas eu gostaria de fazer uma observação. Nossa, eu tive uma inspeção que eu realizei no ano passado, lá na Câmara, e analisando o contexto, hoje a Câmara possui mais de 250 cargos comissionados. E cargos em concurso não passa muito de 52 ou 53. Ou seja, há uma inversão fraudulenta, não estou dizendo que é do atual, mas do sistema organizacional à Constituição Federal. Existem cargos em comissões que não poderiam nunca. O nosso próximo passo vai ser arrumar a Câmara Legislativa. A sétima promotoria ingressará ainda no máximo em 30 dias com uma ação para a gente reestruturar a Câmara, acabar com a farra. Existem 12 assessores parlamentares por gabinete. Salvador, que é 5 vezes maior, 10 vezes maior, 5, que é 7, 8 vezes maior, possui 20 em cada um. Em Cambaceira existe 12. E pior, a lei não previu nem a atribuição e nem os requisitos de posse. Então você pode pegar um profissional de enfermagem e botar para ser assessor na área de publicidade. Ou seja, não existe nem pertinência temática, não existe nem uma análise curricular, é uma abertura total. Ou seja, não se pode ter 250 comissionados botando gente de fora e concursar dentro da estrutura só 50. Então, a próxima atuação ainda, essa foi pela fraude. E agora vai ser para contribuir com a população e com os próprios vereadores para nós arrumarmos o legislativo. Camaçari estava precisando dessa ajuda. E eu estou aqui tentando fazer a minha obrigação.
Não estava tendo essa ajuda antes, doutor?
Oi?
Não estava tendo essa ajuda antes? O senhor acha que faltou esse tipo de ação do próprio Ministério Público antes?
Olha, Roque, eu posso lhe responder das suas perguntas da seguinte forma. Eu sei que Camaçari precisava dessa ajuda e me sinto no dever e obrigado a contribuir. Agora, não me é atribuição analisar a postura anterior dos nobres colegas que nos antecederam.
Tá bom, tá bom. Obrigado, viu, doutor?
É.
Um abraço.
De nada.
Um abraço.
Obrigado, um abraço.